Show está no ar.
Dos namorados. Quantas vezes ontem bocas se abriram para dizer a frase eu te amo? É um mistério estar tudo de pernas para o ar num mundo onde tanta gente se ama. Mas quantos realmente amam? Será que ama aquele que pensa primeiro em si para só depois pensar no outro? Será que ama aquele que, precisando agradar a apenas um, elege-se a si mesmo em prejuízo do outro? Ou será que verdadeiramente ama quem não se importa com as carências, necessidades e vontades do outro, colocando sempre seus próprios interesses em primeiro lugar? Quantos desses que dizem amar passariam a noite em claro para que o outro dormisse? E quando esse acordasse, sem vestígio de mau humor, teriam ainda um sorriso para brindar o seu despertar? Quem desses que dizem amar aplacaria a própria fome para dar ao outro de comer, ou despistaria a própria sede para dar ao outro de beber? Nem sempre, na verdade, bem raramente, os discursos emocionados representam um grande sentimento. E muitas vezes acontece de o amor ser tão sentido e tão profundo que as palavras se intimidam e se sentem incapazes de expressá-lo. Oito e meia em Curitiba.
98 FM.
Alô Curitiba, alô Curitiba, de Norte a Sul. Alô Curitiba.
Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Olhando pra você e as mesmas emoções.
Eu lembro da primeira vez que a vi. Era de manhãzinha. Ela estava no ponto esperando o ônibus, com certeza, assim como eu, se dirigindo para o trabalho. Olha, desde o primeiro olhar, eu a achei tão linda. Estatura mediana, moreninha, cabelo liso. Era realmente linda. Fazia pouco tempo que eu morava ali no bairro. Creio que um mês, talvez um pouco mais, um pouco menos. E a verdade é que eu me encantei com aquela menina desde o primeiro instante. Notei que ela não parava de mexer no celular. Não sei se ele estava jogando, trocando mensagens com alguém, ou, o que é mais provável, acessando alguma rede social. E mesmo depois que entrava no ônibus, ia o trajeto todo sem tirar os olhos daquele aparelho. Um dia a gente foi assim sentados lado a lado e eu fiquei reparando nela o tempo todo. Do nosso bairro até o centro, eu fiquei só prestando atenção nos movimentos dela. Eu acho que ela nem percebeu a minha existência. Aliás, acho não, tenho certeza. Até porque, repito, não tirava os olhos do aparelho.
Logo nos primeiros dias, deu para ver que ela era meio viciada nesse tipo de coisa, porque não largava daquele telefone para nada. Nem para dar bom dia a um conhecido, para uma amiga que de repente subisse, nada. A mim, por exemplo, eu acho que ela nunca notou, porque cansei de ficar assim, bem pertinho, prestando atenção nos gestos dela, nos seus olhos, no movimento dos seus lábios, e eu nunca vi sequer levantar os olhos para mim. Se bem que, para ser sincero, eu nem achei isso muito estranho, porque hoje em dia, verdade seja dita, tem muita gente que é assim, principalmente os mais jovens, interagem muito mais com o celular do que com um amigo, com uma amiga, com um conhecido que está do seu lado. Tem gente que até dirige mexendo no celular, vai pro banheiro e leva o aparelho junto, almoça sem desgrudar. Quer dizer, eu, no entanto, nunca fui assim. Tanto que o meu celular era bem antigo, desses com poucos recursos, nem acesso à internet tinha. Até porque, para que eu vou querer um celular se não para fazer e receber ligações? Eu sei que hoje em dia esses aparelhos assim mais modernos são todos cheios de coisas, acesso à internet, GPS, até a televisão. Só que, francamente, isso nunca fez a minha cabeça. O problema foi que, com o tempo, eu comecei a gostar dessa menina mais do que deveria. Porque, convenhamos, gostar de alguém que a gente nem conhece direito, com quem a gente nunca trocou uma palavra, sequer um cumprimento, é no mínimo perigoso. Mas eu simplesmente me encantei, só de olhar para ela. No começo eu ficava assim, admirando o seu rosto, admirando os seus gestos, me perguntando como seria o seu nome, onde ela trabalhava, o que será que fazia, se estudava, se tinha namorado. Eu ficava morrendo de vontade de me aproximar, de puxar conversa, só que não achava um jeito de fazer isso. Não porque eu fosse um cara assim extremamente tímido, não sou super descontraído, super desenvolto, mas muito tímido, muito encabulado também não sou. Problema era o celular. Ela não desviava os olhos do celular, e aí não tinha como, sabe? Ela não dava abertura. Com certeza devia estar trocando mensagens com alguém, quem sabe até com um paquera, um namorado. E quando eu pensava nessa possibilidade de que ela estivesse trocando mensagens com um namoradinho, com um... Olha, eu ficava com tanto ciúme. Embora eu reconheça que coisa mais ridícula do mundo a gente ter ciúme numa situação assim. Nem conhecia a menina. Só que a cada dia que eu a via, e isso começou a acontecer direto, eu ia me apaixonando mais e mais. Incrível. Olhava para ela e não mais do que isso. Nem bom dia a gente trocava. Até porque ela nunca levantou os olhos para me ver. E mesmo assim, ainda assim, a cada dia que passava eu me encantava mais e mais. Nem o seu nome eu sabia, e mesmo assim vivia suspirando por ela. Na verdade, a melhor hora do meu dia era justamente quando eu ia para o ponto esperar o ônibus passar. Olha, eu chegava a me atrasar de propósito só para ir para o ponto no horário em que eu sabia que ela estaria lá. E quando isso não acontecia, mesmo com o meu esforço e a gente não se via, ou ela tinha chegado antes, ido embora antes de eu chegar, ou ao contrário, o dia não tinha a mesma graça para mim. Faltava alguma coisa. E eu sabia muito bem o que era. Olha, se isso não era paixão. Até que um dia sorte me deu uma mãozinha. e nós acabamos sentados lado a lado no mesmo banco. Isso já tinha acontecido duas ou três vezes, só que dessa vez, quando estávamos quase chegando ao centro, não sei se por coincidência, se por destino, mas a bateria do celular dela acabou. E eu sei disso porque ela mesma comentou em voz alta: "Ai, que coisa chata, não acredito que essa bateria acabou." Ela falou aquilo em voz alta. Aí se virou para mim, talvez se dando conta de que estava falando sozinha, e sorriu. Olha, sem exagero nenhum, mas eu acho que foi a primeira vez que ela reparou na minha existência. E olha que já fazia mais de mês que pegávamos aquele ônibus juntos. Só que pelo menos até aquele momento, ela nunca tinha olhado diretamente nos meus olhos, muito menos sorrido daquele jeito. Meu Deus, que sorriso bonito. Será que ela sabia que tinha um sorriso tão lindo, tão encantador? Olha, eu acho que não, porque se soubesse, viveria sorrindo e encantando gente o dia todo. Só que ela vivia séria, sempre compenetrada naquele celular, sempre prestando atenção, não sei no quê. Não prestava atenção em mais nada, muito menos na minha existência. Quero dizer, pelo menos até aquele dia. Naturalmente que eu aproveitei a deixa e puxei conversa. Perguntei se ela trabalhava no centro, o que ela fazia, perto de onde morava ali no bairro. Perguntei também o seu nome e ela respondeu que se chamava Fabiana. O estranho foi que ela não perguntou absolutamente nada sobre mim. Não teve curiosidade sequer sobre como eu também me chamava. Simplesmente respondeu as perguntas que eu lhe fiz e ficou por isso mesmo. Até porque não demorou muito e o ônibus encostou no ponto final. Mesmo assim, aquela nossa primeira conversa mexeu ainda mais comigo. Me fez ficar ainda mais apaixonado. E como não ficaria, meu Deus, com aquele sorriso. Que menina linda, meu Deus. Parecia mais um anjo do que um ser humano. Felizmente, depois daquele primeiro dia, quando a gente conversou, as coisas mudaram um pouco entre nós. Não tanto quanto eu gostaria, mas um pouco mudaram. Sempre que nos víamos no ponto, a gente se cumprimentava e trocávamos algumas palavras. Só que aquele seu hábito de mexer no celular não mudou. Ela estava sempre prestando mais atenção naquilo do que propriamente em mim ou em outra coisa qualquer. Às vezes, mesmo conversando comigo, ela não desviava a atenção daquele aparelho. Tem gente que é assim, eu sei, viciada em celular, internet, rede social. Para resumir, ainda demorou alguns meses até que eu finalmente criasse coragem e a convidasse para sair. Com o passar do tempo, a gente foi ficando assim mais amigos, fomos desenvolvendo uma intimidade maior e eu fui descobrindo aos poucos coisas da sua vida, até que numa sexta-feira a convidei para fazer alguma coisa depois do expediente. Para minha alegria e até um pouco para minha surpresa, ela aceitou. Mesmo assim, foi só um encontro de amigos. Não foi coisa de namorado, de paquera, não. Mesmo que fosse a coisa que eu mais quisesse na vida. A gente só conversou. Na verdade, o nosso primeiro beijo só foi acontecer na quarta vez que saímos juntos. Nesse dia, assim que fiz o convite, eu até comentei: "Então, a gente vai se encontrar de novo, o que para mim é uma alegria muito grande, só que, Fabiana, pelo amor de Deus, você não vai ficar mexendo no celular a noite toda, não vai? porque senão eu vou ficar me sentindo meio de lado. Eu falei assim em tom de brincadeira, mas ela entendeu o recado e apenas deixou o aparelho assim sobre a mesa. De qualquer modo, ficamos juntos. Meu Deus, como foi gostoso depois voltar abraçadinho com ela no ônibus. Eu ficava me lembrando dos dias em que a gente ia junto ou voltava juntos naquele mesmo ônibus, só que ela mexendo no celular e eu ali só admirando de longe. Agora não. A gente sentado no mesmo banco e eu com a mão assim por cima do seu ombro, como fazem os namorados. Depois eu ainda a deixei em frente do portão, onde a gente se beijou mais algumas vezes. Imagine a minha felicidade. Na verdade, eu não estava nem acreditando. Meu Deus, como eu tinha esperado por aquele momento. E o melhor de tudo é que em seguida, logo nesse mesmo dia, começamos a namorar. Embora a mania de ficar dando mais atenção ao celular do que propriamente a mim continuasse, ela ficava trocando mensagem com as amigas, com as primas, ou então verificando a rede social, se alguém tinha postado alguma coisa e não sei mais o quê. Olha, eu tinha de pedir para ela guardar o celular praticamente o tempo todo. Ela me atendia, mas não demorava muito. E lá estava ela de novo, fuçando no aparelho. Eu reclamava e ela se justificava. Ai, Nelson, para de ser chato. Eu tô só vendo se mandar alguma coisa para mim aqui, eu já largo. No começo eu relevava, fingia que não me importava. Só que, com o tempo, quando já tínhamos um pouco mais de intimidade, eu já me via no direito de cobrar. E a gente passou a se desentender por causa disso. Puxa vida, eu estava tão apaixonado. E o que um homem apaixonado quer é a atenção da mulher amada. Nem mesmo quando a gente saía, ela deixava aquele celular de lado. Sabe esses vídeos engraçados que as pessoas ficam trocando? Até que um sábado saímos à noite e ela recebeu mais de 20 desse tipo de vídeo. Em vez de deixar para depois, para ver depois quando chegasse em casa ou em outra hora qualquer, não. Ela fazia questão de assistir na hora e ainda me forçava a assistir junto com ela. Sabe, eu não tenho nada contra, mas vamos convir, se fosse realmente uma coisa útil, que acrescentasse algo à sua vida, ainda vá, só que não era o caso. E é tão chato a gente se sentir menos importante para a pessoa que a gente ama do que um bendito aparelhinho. Em vez de conversar comigo, de me dar atenção, ela ficava prestando atenção em coisa que não tinha nada a ver. Mesmo não querendo, mesmo gostando demais dela, e só Deus sabe o quanto eu estava apaixonado. O fato é que isso foi desgastando o nosso relacionamento. A gente começou a se desentender, a brigar, porque eu comecei a achar que ela não gostava tanto assim de mim, não me dava a atenção que eu merecia. Meu Deus, eu fazia tudo por ela, enquanto ela agia como se não estivesse tão interessada em mim. Eu sei que existem muitas maneiras diferentes de gostar. Cada pessoa é diferente da outra. Cada um demonstra o sentimento de um jeito diferente. Mas o fato é que ela não parecia estar me levando a sério. E eu digo isso porque eu vivia pedindo que, pelo menos quando a gente estivesse junto, que ela deixasse o celular de lado. E ela fazia de conta que não entendia. Mais do que isso, achava que eu estava exagerando. E o fato é que a coisa chegou a tal ponto que, por conta das discussões, o nosso namoro acabou não vingando. Claro que não era o que eu queria. O que eu queria era justamente o contrário. Mas, meu Deus do céu, tudo tem limite. Repito, é duro, é doído, a gente prestar atenção numa pessoa, se interessar apenas por ela e por mais ninguém, e esperar nem que fosse um décimo daquele interesse, daquela atenção, e não receber. Até que, mesmo não sendo o que eu queria, a gente se desentendeu feio. Se dependesse de mim, aquela briga nunca teria acontecido. Só que um dia ela mesma acabou decretando o nosso fim. No meio de uma discussão, ela olhou para mim séria e falou: Nelson, olha, eu não sei se você pensa como eu, mas, meu Deus, a gente não está mais se acertando. A gente mais discute, mais briga do que outra coisa qualquer. É claro, né, Fabiana? Você nem olha para minha cara, em vez de conversar comigo, fica aí dando bola para vídeo e para rede social e para postagem, não sei mais o quê. A gente já conversou sobre isso. Eu sei que a gente já conversou. Já conversou e não se entendeu, porque não tem cabimento dar mais atenção pro telefone do que pro teu namorado. Meu Deus do céu, só penso em você o tempo todo, Fabiana. Você nem olha para minha cara. Então, é justamente isso que eu tô falando. É, tem diferenças entre nós e a gente não tá se acertando, tá brigando muito, de maneira que eu tô achando melhor a gente terminar. Terminar o quê? Como terminar o quê? Nosso namoro. Não, mas também não é assim, né, Fabiana? Puxa vida, eu gosto tanto de você, eu também gosto de você, Nelson, mas é que não dá. A gente namora mais pra brigar do que pra se acertar. É claro que a gente não estava se acertando, mas ela não fazia nada pra ajudar. Foi isso que me deu vontade de falar na cara dela. Só que, com medo de perdê-la, acabei ficando na minha. No fim, não adiantou nada, porque ela reforçou sua intenção de desmanchar o namoro. Falou que a gente podia continuar sendo amigos, se eu quisesse, até conversando, só que namorados, isso já não tinha mais como a gente ser. Na verdade, ela já vinha dando mostras de que não estava tão afim, já há muito tempo. Só que, por gostar dela, por medo de perdê-la, eu fazia de conta que não via. Sabe quando você tapa o sol com a peneira? Foi duro. Só Deus sabe quanto foi doído. Mas, como eu também já estava meio chateado demais com aquela situação, acabei aceitando na boa o fim do nosso namoro. Só que depois, quando caiu a minha ficha, é que eu senti o baque. Mas aí já era tarde, né? Ainda procurei pra gente conversar, pra tentar me acertar com ela, só que realmente não teve mais volta. Ela não queria mais. Olha, eu tenho consciência de que não foi aquela sua mania de dar mais atenção ao celular do que a mim que a levou a terminar o namoro comigo. No fundo, no fundo, ela nunca gostou de mim de verdade. Sabe quando a gente para pensar, para botar os pingos nos is, começa a se lembrar de momentos, de gestos, começa a tirar aquele manto que a gente coloca na frente dos olhos para não enxergar a verdade, a gente acaba se dando conta do que realmente aconteceu. Foi o que aconteceu comigo. Tem uma hora que a gente cansa de tapar o sol com a peneira, começa a raciocinar e percebe, se dá conta de que quando uma pessoa gosta muito da outra, não há frente. E não importa as diferenças. Ah, cada um tem o seu jeito de gostar, cada um tem a sua maneira de manifestar o que sente, de mostrar o sentimento, o afeto, o amor, conversa. As pessoas podem até ter as suas diferenças, mas quando está apaixonado, quando gosta do outro de verdade, nada satisfaz, nada é melhor do que olhar o rosto da pessoa amada, de beijar a boca da pessoa amada, de contemplar o sorriso da pessoa amada. Não tem nada que substitua isso. Mas isso quando a gente gosta mesmo. O que não era o caso. E só Deus sabe o quanto me custa reconhecer isso hoje. Ela não gostava de mim. Pensando melhor, eu nem sei por que ela aceitou ser a minha namorada. Não sei. Porque ela não me amava. Não devia sentir nada por mim. Porque, repito, uma pessoa quando gosta da gente, dá atenção, quer ficar perto. E repito, não vem com essa onda de que as pessoas são diferentes. Eu sei que são diferentes, mas nesse ponto, quando uma mulher está apaixonada por um homem, ou um homem está apaixonado por uma mulher, não tem nada que substitua a presença da pessoa amada. A gente não quer dar atenção para revista, nem para celular, nem para novela, nem para coisa nenhuma. A gente quer ficar perto da pessoa que a gente ama, sentindo o cheiro da pessoa que a gente ama, beijando a boca da pessoa que a gente ama, ouvindo a voz da pessoa que a gente ama. Se fosse uma vez ou outra, tudo bem, eu até aceitaria, mas o tempo todo, não. O tempo todo, não. Ela não gostava de mim. É duro admitir isso, mas é a grande verdade. Ela não largava daquele celular por nada. Estava com ele na mão o tempo todo, trocando mensagem, não sei com quem, vendo vídeo, acessando perfil, jogando e não sei mais o quê. Até quando a gente estava junto, eu não falava nada, mas sabe, aquilo me dava tanto nos nervos, eu me sentia tão magoado. Ela não gostava de mim. Essa é a grande verdade. E todos os dias eu repito isso para mim mesmo em pensamento, sabe para quê? Para aceitar. Porque a grande verdade é uma só. Apesar de saber, está sendo difícil aceitar. Porque eu queria tanto que ela me amasse. Meu Deus, eu estava tão apaixonado por ela. Continuo tão apaixonado por essa mulher. Como seria gostoso, como seria bom, para mim seria o paraíso se ela também gostasse de mim. Eu não pediria mais nada para Deus. Mas infelizmente nem tudo é do jeito que a gente quer. Me dói reconhecer isso. Mas é como dizem, contra fatos não há argumento. Ela não gostava de mim. O pior é que até amigos a gente deixou de ser. Quer dizer, não nos tornamos inimigos, mas a gente até se cumprimenta quando se vê, quando se encontra. Só que aquela coisa fria, aquela coisa distante, aquela coisa artificial. Eu me sinto meio constrangido. Ela também se sente meio sem jeito, eu percebo. Olha como me dói. Como isso me mata por dentro. Porque eu me encantei por essa menina desde o primeiro olhar. E depois, com o tempo, esse encanto foi se tornando mais forte, até que se tornou amor. E em poucos dias, o amor se tornou paixão. Pena que foi só do meu lado que isso aconteceu. Olha, para não sofrer mais ainda, passei a evitar pegar o ônibus que ela pega no mesmo horário, tudo para não vê-la, tudo numa tentativa desesperada de tirá-la do pensamento. Só que volta e meia a gente se encontra, é inevitável. Se bem que no fundo eu tenho consciência de que não adianta nada ficar uma semana, duas, três, um mês sem vê-la, sendo que depois basta bater os olhos nela novamente e o coração já fica apertado de tanta saudade, de tanta vontade de me aproximar, de puxar assunto. Ah, meu Deus, como eu amo essa mulher. Como eu sinto a sua falta. Como eu queria conversar com ela, reconsiderar, pedir que a gente voltasse, a pelo menos ser amigos de verdade, Não é o que o meu coração quer, não é o que a minha alma tanto anseia. Mas fazer o quê? Melhor isso do que nada. Como eu amo essa mulher. Como me dói vê-la de longe e não poder me aproximar, beijá-la, abraçá-la, sentir o seu perfume, contemplar o seu sorriso. Ah, meu Deus, como me dói vê-la de longe. Ah, meu Deus, como dói amar e não ser amado.
Non ho più paura di te, tutta la mia vita sei tu. Vivo di respiri che lasci te, che consumo mentre sei via. Non posso più dividermi tra te e il mare. Non posso più restare ferma ad aspettare. Io che avrei vissuto da te nella tua straniera città, sola con l'istinto di chi sa mai, sola ma pur sempre con te. Non posso più dividermi tra te e il mare. Non posso più sentire.
Para você do signo de Áries. Ariano, Ariana, olha, procure não deixar que diferenças de opinião, né? Uma opinião para cá, outra para lá, seja motivo de desentendimento. As pessoas, nós, né, os humanos, não entendemos muitas vezes que o fato de termos opiniões diferentes em relação ao mesmo assunto não significa que a gente seja inimigo ou que deva brigar. Claro que não, deixa a pessoa com a opinião dela lá, fica com a tua, mas love a mil, por que que não? Ué, no romance, atenção, não haja com ingenuidade, não seja muito cobrador, não fique muito no pé da pessoa, mas também não seja ingênuo, né? Para não entrar em canoa furada. Cor e Lilás, número 29, hora 8:30 da noite. Muito bom dia, touro. Taurina, taurino, teu sucesso agora, nessa fase, está na dependência, basicamente, da tua iniciativa. Muitas vezes a gente põe muito valor no talento, na inteligência, e não se dá conta que no final o que realmente decide a parada é a força de vontade, aquela coisa de a gente botar na cabeça, eu vou fazer, eu quero isso, eu vou fazer o esforço necessário. No romance, sobretudo, caso você esteja, digamos assim, não passando uma maré muito favorável, né? Tenha consciência do teu valor como pessoa e assim, alimentando tua autoestima, você vai ter muito mais satisfação e muito mais chances nesse terreno do romance.
A Cor e Vermelha, número 36, hora 10:30 da manhã. Gêmeos, bom dia, geminiano, geminiana. Embora você talvez possa estar preocupado com as dificuldades que está encontrando, que todo mundo no fim está encontrando, não desanime. Você é mestre em encontrar uma saída para tudo, porque tem uma inteligência, uma sabedoria acima da média, né? E você tem também uma capacidade assim de aproximar as pessoas, que quando bem usada, olha, raras pessoas lá fora resistem, né? Agora, tem que usar isso com tato e com muita, acima de tudo, muito cuidado, muita cautela, cuidando sobretudo das palavras que você emite. No romance, iniciativa, viu? É, você está precisando, além de acreditar em si, botar a mão na massa, que aí os resultados tenderão a acontecer. A Corebege, número 32, horas 6:30 da tarde.
Renato Gaúcho e o horóscopo do dia.
Alô, você do signo de Câncer. Olha, Câncer, você tá precisando, sabe do quê? Mostrar um bocadinho mais de coragem e fé em si mesmo, para fazer uma ideia, deslanchar, né, e realizar um projeto. Não fique dando tanta bola para dificuldade. Muitas vezes a gente acha que determinada coisa é impossível unicamente por não ter audácia de peitar, né, chegar lá e tentar. No romance, haja com maturidade, não seja exageradamente sentimental, viu, Câncer? Cabeça no lugar. Coré Bordeaux, número 26, horas 7:30 da noite. Bom dia para você de Leão. Leonina, Leonino, procure mostrar espírito esportivo, capacidade de tolerância com as pessoas do teu convívio. E olha, você se desgasta muito às vezes exatamente por levar as coisas muito a sério e se deixar magoar por pessoas e coisas insignificantes. Não vale a pena. No romance, Leão, evite as imposições e saiba aceitar as pessoas como elas são. Evitar esse tipo de coisa já ajuda muito, e exigir a perfeição do outro é decepção na certa. No romance, não chegue ao desencanto por esperar mais de uma pessoa do que ela pode oferecer, viu? A Coreia Amarela, número 13, hora 11 da manhã. Bom dia para você de Virgem. Olha, Virgem, procure controlar a impaciência e, sobretudo, aprenda a aceitar o fato de que as pessoas, às vezes, têm pontos de vista diferentes daqueles que a gente tem, né? Fazer o quê? O importante mesmo é que, no amor, nessa fase, não permita que nenhuma espécie de insegurança comprometa a tua felicidade. Lembre-se, o medo nunca ajudou ninguém a ser feliz, pelo contrário. Coré Grafite, número de sorte 26, hora favorável 4:30 da tarde.
Renato Gaúcho e o horóscopo do dia.
Bom dia para você de Libra. Olha, Libra, talvez precise se definir mais claramente em relação a uma questão, viu? Ou se posicionar com firmeza diante de uma pessoa, de um grupo. Não fique transferindo sempre para amanhã aquilo que você sabe que tem que providenciar agora. No romance, não desperdice teu charme com quem não está à altura daquilo que você tem para oferecer. Viu? Perda de tempo. Corevinho, número 12, hora 9 da noite. Bom dia, Escorpião. Escorpião, desvia atenção dos acontecimentos e pessoas negativas, não permitindo que tua mente fique presa àquilo que não presta, enquanto você sabe que tem 1 milhão de coisas a providenciar e que são importantes para a tua vida. Né? No romance, evite uma atitude muito crítica ou muito exigente para não afastar uma certa criaturinha, viu? A cor é violeta, número 12, hora 10:30 da manhã. Sagitário, bom dia. Embora nem tudo talvez esteja acontecendo de acordo com a tua vontade, nem com a minha, fique sabendo, nem com a de ninguém, infelizmente, não é hora de perder a esperança num sonho ou projeto que não deu certo até agora. Pelo contrário, a dificuldade é maior, a gente tem que aumentar a força de vontade também. No amor, Sagitário, não se deixe levar só pelas emoções e pelos impulsos, viu? Se necessário, saiba ser firme, usar a cabeça. Cor laranja, número 50, hora favorável 2 da tarde.
Renato Gaúcho e o horóscopo do dia.
Alô, Capricórnio, bom dia. Capricórnio, desenvolva uma confiança mais efetiva em si, né? A fim de não se amedrontar pelo futuro ou por uma circunstância qualquer. né? Viver sempre com medo acaba atraindo aquilo que a gente menos quer na nossa vida, né? Isso é bíblico, inclusive, né? Há uma passagem lá que fala isso. Aquilo que eu menos queria foi o que eu consegui atrair. Por quê? A gente fica pensando, fica puxando, fica atraindo. Vamos pensar no bem, né? No romance não se apequene, nem se menospreze diante de ninguém. Coré Verde, número 89, hora 8:30 da noite. Aquário, bom dia. Olha, aquariano, aquariano, algumas pendências materiais talvez exijam de você uma atitude mais rigorosa na busca de soluções. Queixar-se e filosofar de braço cruzado não resolve, né? A única coisa que resolve é ir à luta e fazer a tentativa, né? Se não der a tentativa, bom, pior do que era, não ficou. É ou não é? No amor, não se precipite, principalmente com pessoa que não conheça a fundo. Não fique procurando sarna para se coçar, aquário. Coré Vermelha, número 72, hora 11:30 da manhã. Peixes, bom dia. Olha, piscina, o presente deverá monopolizar tua atenção, já que você vai ter de concentrar forças para superar dificuldades. O mais importante, sabe o que que é? É você perceber que tem poder de mudar o teu futuro, modificar o modo de pensar e adotar uma postura mental positiva, otimista. Pensando negativo, a gente não consegue sair da pasmaceira, não tem como, né? No romance, saiba escolher o que realmente é melhor para você. Não se deixe enganar pelas aparências. Viu, Pisciano? Coré Dourada, número 38, hora 3:30 da tarde.
Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Olhando pra você e as mesmas emoções sentindo.
Todo final de ano era a mesma coisa. A empresa alugava um espaço no restaurante e oferecia um jantar aos funcionários, que naturalmente podiam levar seus familiares, suas esposas, seus maridos. Eu, no caso, achei melhor levar apenas o meu namorado. Durante o jantar, ficamos na mesma mesa eu, o Leonardo e mais um casal de amigos. Na verdade, desse casal, eu conheci apenas a Luana, que trabalhava comigo. O namorado dela eu tinha conhecido apenas naquela noite. Ficamos ali, os quatro, conversando. Na maior descontração, o Leonardo, que também não conhecia ninguém, acabou se enturmando fácil. Só que durante o jantar, aconteceu uma coisa, digamos, no mínimo inesperada. Quando fui até o toalete, a Sandra, uma colega que trabalhava comigo na firma, veio logo atrás. Bom, até aí tudo bem. Eu estava retocando a maquiagem quando ela surgiu assim do meu lado. Aproximou-se da pia, deu uma ajeitada no cabelo, depois ficou olhando para mim pelo reflexo do espelho com uma cara esquisita. Perguntei se ela estava bem, se não estava gostando da festa. Só que em vez de responder, ela me disse uma coisa que me deixou apreensivo. Cristiane, eu não tenho nada a ver com isso, mas tem uma coisinha que eu preciso te falar, uma coisinha meio chata. Coisinha meio chata? Ué, então fala. Ela deu uma olhada à nossa volta para ver se realmente estávamos sozinhas e arrematou: então, a Luana, ela está sentada lá na mesa com vocês, não está? Com você e o teu namorado. Eu vi que ela também está acompanhada, só que eu vi, olha, você me desculpe eu estar te falando isso, mas eu vi que ela estava esfregando o pé na perna. Ai, meu Deus do céu, acho que Na perna de quem? Do E. Na perna do Leonardo. Mas, isso é alguma brincadeira? Que história é essa, Sandra? Pior que não é, amiga. É verdade. Por favor, não fica brava comigo, não tenho culpa. Mas é que eu tinha que te contar. Até porque o pessoal ali da minha mesa também viu tudo, não foi só eu, não. Tá todo mundo comentando, inclusive. Olha, eu fiquei de cara. Eu fiquei num estado. Será que tinha mesmo alguma coisa de verdade? Ou será que ela... Mas ela era minha amiga, não faria fofoca. O Leonardo e a Luana se esfregando por debaixo da mesa? E tudo ali diante de mim e do namorado dela? Sabe, devia ter algum engano. Será que de repente a Sandra tinha se confundido? Ou então visto de fato alguma coisa, mas interpretado errado? Se bem que ela falou que o pessoal todo ali da mesa dela também tinha visto. Meu Deus, os dois tinham acabado de se conhecer. Não era possível. Eu também não reparei nada, nenhuma... Será que o Leonardo seria capaz de fazer uma coisa daquelas comigo? E comigo ali do lado, sentada na mesma mesa? Ou será que seria? A Luana, a mesma coisa. O namorado dela também estava ali, conversando com... Olha, eu acho que eu fiquei de olho nos dois depois daquilo durante uns 15 ou 20 minutos, prestando atenção em cada gesto de um e de outro, em cada olhar. E como não percebi nada diferente, preferi pensar que a Sandra tinha mesmo se enganado ou interpretado errado o que ela tinha visto. De repente, é como eu já falei, esbarraram no outro assim sem querer. Até porque o Léo não seria capaz. Imagine se esfregar, e principalmente em alguém que ele tinha conhecido não fazia mais do que uma hora. Mesmo com aquele gelo na alma, preferi esquecer o assunto. Quer dizer, esquecer é só o modo de falar, mas preferi deixar de lado. Acreditar que havia algum engano, uma interpretação equivocada, talvez, se bem que a Sandra falou que estava todo mundo comentando na outra mesa. Até porque o Leonardo já tinha percebido nessas alturas que eu estava meio estranha. Já tinha inclusive perguntado se tinha acontecido alguma coisa. Olha, eu podia até ter falado para ele sobre aquela minha conversa com a minha amiga lá no... Mas preferi deixar quieto. Depois do jantar, teve a revelação do amigo secreto. E no fim, ligaram o som para a gente dançar um pouco. A minha ideia era ir embora quando começou o baile. Só que por insistência dele, do Leonardo, acabamos ficando mais um pouco. Nessas alturas, não estávamos mais sentados à mesa e a Luana e o namorado dela também não estavam mais ali com a gente. Foi quando ele cochichou no meu ouvido que ia fumar um cigarro e que depois, se eu quisesse, a gente podia ir embora. Eu falei que estava tudo bem, que ele podia fumar o cigarro dele, e fiquei ali, prestando atenção no povo que estava dançando, enquanto ele não voltava. Aliás, depois de um certo tempo, achei que ele estava demorando demais, pois já tinham tocado umas 3 ou 4 músicas e nada de ele voltar. Foi mais ou menos nessa hora que começou a acontecer uma confusão lá na entrada do restaurante. Sabe, aquele zum zum zum, aquele barulho. De repente, alguém falando mais alto. Escutei alguém comentando que parecia que alguém estava brigando lá fora. Eu só fui me dar conta disso quando começou o zum zum zum. E mais do que depressa, o pessoal começou a correr lá para a porta do restaurante. para ver o que estava acontecendo. Curiosa, eu fui junto, fui atrás. E no que botei os pés lá fora, levei o maior susto, porque realmente tinha gente brigando. Pro meu espanto, quem estava envolvido na confusão era o namorado da Luana. E mais espantada ainda fiquei quando vi que o outro envolvido era ninguém menos do que o Leonardo. Os dois, mas eles estavam engalfinhados, trocando socos e pontapés. A muito custo, conseguiram separar os dois. Eu fiquei ali de boca aberta, sem entender nada. Até porque, meu Deus, o Léo nunca foi de briga. E a troco de quê que eles estavam brigando? Se lá na mesa, fazia meia hora, um pouco mais, estavam conversando sobre futebol, inclusive. Depois da separação, quando conseguiram colocar um de um lado e o outro do outro, eu me aproximei e perguntei: que é isso, Leonardo? Não acredito você brigando, você perdeu o juízo, o que, que houve? Eu perguntei, mas ele não respondeu. Mesmo eu insistindo, só baixou a cabeça e continuou em silêncio. De modo que não me restou alternativa a não ser perguntar para o outro, o namorado da minha amiga, o porquê daquela palhaçada. E olha, antes não tivesse perguntado, porque o que eu escutei da boca daquele cara, esse palhaço aí estava se engraçando com a minha namorada. Eu fui no banheiro e quando voltei peguei o desgraçado tentando beijar a Luana, vê se pode. Claro que na mesma hora, no mesmo instante, lembrei daquele comentário da Sandra no toalete, daquilo que ela tinha me contado, que tinha visto os dois, o Leonardo e a tal da Luana, se esfregando por debaixo da mesa. Depois que eu voltei do toalete, eu fiquei observando os dois, olha, durante quase meia hora. E como não percebi nada de estranho, achei que fosse um mal-entendido. Que ela tivesse visto uma coisa e pensado noutra. Ou então que tivesse visto mesmo algum esbarrão, alguma coisa, e tivesse interpretado errado. Embora ela tivesse afirmado que não apenas ela tinha visto. O pessoal todo da mesa dela, estava todo mundo comentando. Mesmo assim, preferi não acreditar. Só que depois de pegar os dois ali, o namorado dela e o meu, trocando socos e pontapés, e depois do que o cara falou, porque tinha visto o Leonardo tentando beijar a Luana, aí foi inevitável pensar que talvez a Sandra tivesse dito a verdade. Eu não acreditei. Pensei que ela tivesse visto errado. Tanto que cheguei até a colocar aquela história assim meio de lado, a esquecer, só que mais aquilo agora. Tremendo dos pés à cabeça, olhei para a cara do Leonardo e mais uma vez perguntei: é verdade isso? Hein, Léo? É verdade isso que ele está falando? Claro que não. Esse cara é louco. Eu só estava me despedindo dela. Você vai acreditar nele ou vai acreditar em mim? Eu olhei em volta, mas não vi nem sombra da Luana. Aliás, depois fiquei sabendo que ela já tinha entrado no carro e só estava esperando o namorado dela para irem os dois embora. Ficou tudo tão mal explicado, ficou tudo tão confuso, eu sinceramente não sabia em quem acreditar. Fiquei sem saber o que pensar. O Leonardo dizia uma coisa, o namorado da Luana dizia outra. Olha só, eu sei como me senti. Isso sem contar a vergonha que eu passei ali, na frente de todo mundo, imagine. todo mundo tinha saído lá de dentro do restaurante e ido ali para fora acompanhar aquela cena ridícula, deprimente. E eu ali, com a maior cara de tacho do mundo, para não passar mais vergonha, eu achei melhor irmos embora também, até porque roupa suja se lava em casa. Eu não ia ficar brigando com o Leonardo, e muito menos cobrando uma explicação na frente de toda aquela gente. No fim, depois de uma longa conversa, continuei em dúvida. Ele quase acabou me convencendo de que não tinha passado tudo de um grande mal-entendido. Ele, cara, estava bêbado. Será que você não percebeu? O cara estava cozido. Você não viu tanto que ele bebeu? Só fui fumar um cigarro lá na rua, aí vi que a Luna estava ali e fui me despedir da mulher. Aí o cara de repente chegou e veio para cima de mim, feito um louco. Fiquei intrigada. É claro que fiquei. Até porque, além disso, ainda tinha o comentário da minha amiga lá no toalete. Isso antes de tudo acontecer. De qualquer modo, até por gostar muito dele, preferi lhe dar um voto de confiança. Mas que tudo aquilo me deixou muito mal, isso deixou. Além de tudo, eu ainda acabei sendo exposta na frente de todos os meus colegas de serviço. Imagine a minha cara quando cheguei na firma na segunda-feira. Eu não consegui encarar ninguém. Depois até ela, a Luana, veio conversar comigo. Me pediu desculpas. Me contou praticamente a mesma história que o Leonardo tinha me contado. E no fim, achei melhor colocar uma pedra em cima. Preferi acreditar que realmente tinha sido tudo um grande mal entendido. Só que aquela coisa, a gente deixa de lado, a gente procura não pensar no assunto, mas esquecer de verdade não esquece. Volta e meia, eu me pegava olhando para ele com aquela pergunta me martelando a cabeça. Será? Olha, eu não sabia o que era pior. Se era a desconfiança, a suspeita ou a confirmação. Mesmo assim, fomos tocando o nosso namoro. Até que um mês e meio depois, num domingo depois do almoço, ele estava no banheiro, só que tinha deixado o celular ali perto de mim, no sofá. De repente, eu percebi que tinha alguém mandando uma mensagem. Eu nunca fui de ficar olhando o celular de ninguém, muito menos de namorado, juro por Deus. Só que sabe aquela coisa? Sabe aquela desconfiança que fica ali, aquela suspeita, aquela pergunta na tua cabeça o tempo todo, de repente, aquele sinalzinho, alguém mandando uma mensagem através do celular pro meu namorado. Ainda hesitei durante alguns segundos, até que não resisti. Fui conferir e vi que era uma mensagem de uma pessoa chamada, quer dizer, chamada. Não tinha o nome completo da pessoa. Tinha apenas duas letras, formando uma sílaba, que dava a ideia de que era um pedacinho do nome de alguém. E o pior é que esta sílaba era formada pelas letras L e U. Era o que aparecia ali no visor. Tinha alguém mandando mensagem pro meu namorado, cujo nome completo não aparecia, mas apareciam duas letras, uma sílaba, que devia ser a sílaba inicial do nome da pessoa. Lu. Convenhamos. Digamos que fosse Luciano, um amigo dele. Amigo não costuma tratar amigo dessa forma, dizendo a primeira sílaba do nome. Só podia ser mulher. E o pior é que a sílaba não era re, não era lá, não era si. O pior é que a sílaba era lu. Qual foi a primeira coisa que me ocorreu? Claro. Claro. Aquele episódio lá no restaurante não tinha me saído da cabeça. O nome da Luana estava na minha cabeça, continuava na minha cabeça o tempo todo. Aí de repente, meu namorado no banheiro, o celular dele ali do meu lado, aquele sinalzinho de que alguém estava mandando mensagem. Aí vou lá para ver quem era, e aquela sílaba, não estava o nome completo da pessoa, Lu. Mas não dizem que, para bom entendedor, meia palavra basta? Eu diria mais, para bom entendedor, uma sílaba basta. Pelo menos no meu caso foi assim. Na mensagem, escrito: talvez eu não consiga te encontrar hoje à noite. Estou com os parentes aqui em casa. Qualquer coisa, me dê um toque quando já tiver ido embora da casa dela. Beijos. Da casa dela? Casa de quem? Só podia ser a minha. Meu Deus, que mensagem era aquela? Eu fiquei olhando para aquela sílaba, já sem dúvida nenhuma. Só podia ser a desgraçada. Antes que ele saísse do banheiro, eu simplesmente não resisti e liguei para aquele número. A pessoa atendeu já no primeiro toque. Já no primeiro toque. Não precisaram dois toques, nem três, nem quatro, nem cinco. Era como se ela já estivesse esperando, na expectativa. Alô? Oi, meu amor, tudo bem? Recebeu minha mensagem? Então, não sei se vai dar pra gente se ver hoje. Eu queria tanto, mas é que tem uma aparentada chata da minha mãe aqui em casa. Meu coração quase parou de bater naquela hora. Ela naturalmente pensando que quem tinha atendido o telefone era ele, e tratando o meu namorado de meu amor, e dizendo que talvez não conseguisse se encontrar com ele, porque tinha parentes em casa, uma aparentada chata. O nome dela, Lu. Quem podia ser? Só podia ser a diaba. Só podia ser a Luana. Meu coração quase saltou pela boca. O safado estava me traindo. E com ela. E com toda certeza desde aquela primeira noite. Eu fiquei muda durante algum tempo. E vendo que eu não falava nada, ela começou a chamar por ele. Chegou a dizer: Léo, já sei, não tá podendo falar, né? Depois a gente conversa então. Antes que ela desligasse, no entanto, tomei o fôlego e balbuciei: não é o Leonardo, Luana. Sou eu, a Cristiane. Desta vez, quem ficou em silêncio foi ela. Mas não mais do que 2 ou 3 segundos, porque foi aquele momento de silêncio, de surpresa, e ela desligou na minha cara. Quando ele voltou para a sala, me encontrou ali chorando e segurando aquele maldito telefone na mão. Olha, eu não sei o que é pior: ter descoberto a safadeza dele ou ter ouvido as falsas, ridículas e deprimentes explicações que ele tentou me dar. Meu Deus do céu! Será que, como diz uma amiga minha, todos os homens são iguais mesmo? Ele teve a coragem de olhar no fundo dos meus olhos e, com a maior cara de pau do mundo, dizer que me amava. Meu Deus, será que a tentação por uma aventura é tão grande que chega a ser maior do que tudo? Até que, quando viu que não adiantava negar, até porque eu sou boba, mas não a ponto de ser enrolada dessa forma, sobretudo quando todas as evidências estão ali debaixo do nariz. Quando ele viu que não adiantava mentir, ele foi capaz de dizer que a Luana não significava nada para ele, que tinha sido apenas uma aventura e nada mais. Aliás, mentiu que tinha sido só uma vez. Duvido, duvido. Pelo grau de intimidade, como ela atendeu aquele telefone, os dois já deviam andar de safadeza desde aquela festa. Mas é lógico, minha amiga tinha razão. Minha amiga não inventou nada e nem tinha interpretado nada errado. Eu fui uma boba de acreditar nele naquele dia. E depois daquela briga, convenhamos, só sendo muito trouxa mesmo. Olha que boba que eu fui. O que mais me doeu foi a cara de pau dele. A capacidade que ele teve de, depois de tudo, depois de me encontrar ali com o telefone na mão, ainda olhar no fundo dos meus olhos e dizer aquelas palavras que, meu Deus do céu, uma pessoa adulta, será que... O que aconteceu entre eles, segundo o que ele me falou, foi só uma vez e não significou nada. Que era eu que ele amava. Como assim não significou nada? Se não tivesse significado, por que foi para a cama com ela então? E repito, devia ter ido mais do que uma vez. Os dois já estavam de sem vergonhice há muito tempo, desde aquela noite, quando eu banquei a trouxa, a boba. Em vez de acreditar na minha amiga e nas evidências, porque até o namorado dela... Só que não. Sabe quando a pessoa é burra? Aí de repente ele olha nos meus olhos, com a mesma cara deslavada de sempre, e diz que me ama. Mas se me ama, por que me traiu? Bom, isso ele não soube explicar. Esta resposta ele não soube me dar. Meu Deus, quem ama respeita. Quem ama não engana. Quem ama não mente, não trai. Para que dizer que ama? Não fala que ama. Não fala nada. Ou se fala, diz: olha, estou com você porque estou me divertindo, gosto de você. Agora, olhar nos olhos da pessoa e fazer declaração de amor: te amo mais do que tudo, você é tudo para mim. Convenhamos, isso não é coisa de gente séria. Isso não é coisa de gente decente. Isso é coisa de pessoa mentirosa. Isso é coisa de pessoa falsa. Que pena, Léo. Que pena que tudo terminou assim. Te ofereci tanto amor e a paga que você me deu foi essa. Que pena. Mas que pena para você, não para mim. Porque o grande perdedor dessa história foi você. Hoje quem está sofrendo sou eu. Mas nada como um dia depois do outro. E eu digo isso porque algum dia eu tenho certeza que vou encontrar alguém que vale a pena, que me ame de verdade, E você? Não sei. Porque amor igual ao meu? Isso eu garanto. Você não vai encontrar nunca mais nessa vida. Viu? Sabe por quê? Porque o meu amor era um sentimento tão puro e tão bonito e tão verdadeiro como nunca mais você vai encontrar. E você não sabe o quanto me custa dizer isso, porque infelizmente era bonito, era real, era completo, era puro, era verdadeiro. Mas embora me custe admitir, era um amor que você nunca mereceu. Você está me ouvindo? Era o amor mais bonito do mundo. Mas infelizmente era um amor que você nunca mereceu.
A música da minha vida vai ao ar em 12 edições diárias aqui na Rádio 98 FM. A primeira às 8:30 da manhã e a segunda às 11 horas. Se você tem uma história de amor que gostaria de ver retratada aqui nesse espaço da Música da Minha Vida, escreva e mande por e-mail, colocando um telefone para contato com a produção. Mande para o e-mail renatogaucho@renatogaucho.com. renatogaucho@renatogaucho.com.br.